companhia nesta quinta-feira. Chegamos a quase de informação, análise e opinião crítica, te preparando para um fim de semana que está quase chegando.
Vamos às principais. A pesquisa Genial Quest mostra pela primeira vez empate entre Lula e Flávio Bolsonaro em evento urno. 1% para cada um dos pré-candidatos ao Planalto.
Donald Trump diz que os Estados Unidos venceram a guerra contra o Irã, mas que precisam terminar o trabalho e não querem sair antes da hora.
Vamos também com as informações ao vivo direto de São Paulo, principal destaque desta quinta-feira com Danúbia Braga. Danúbia.
Primeiro caso de sarampo confirmado. Uma bebê, uma menina de 6 meses, sem histórico de vacinação e com viagem ao exterior. O caso São Paulo.
Temos informações também sobre o caso envolvendo a CPI do Banco Master. Conta pra gente, Igor Tamaceno.
Ministro Cristiano Zanin é o novo relação movida por parlamentar em obrigar a Câmara dos Deputados a instalar a CPI do Banco Master. O novo relator foi sorteado após o primeiro, Dias Toffoli, se declarar suspeito.
E também temos aqui o David Diogo com informações sobre o conflito no Oriente Médio envolvendo brasileiros que devem retornar. Diga lá, David Diogo.
O voo partiu às 6h20, horário de Brasília, e tem como destino o Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos.
O Jornal da Manhã, você fica por dentro de todos os movimentos da economia com o nosso Alan Gani. Bem-vindo, meu amigo. O que você destaca hoje?
Bom dia, Evandro. Petróleo volta a bater 100 dólares com a escalada do conflito no Oriente Médio.
Nesta pré-sexta-feira, a gente também traz para você os destaques da previsão do tempo com Paula Nobre. Bom dia.
Bom dia, Bia. Mais chuva na região sudeste do Brasil. A gente vai se atentar hoje ao Rio de Janeiro, região serrana e também litoral de São Paulo.
E eu quero começar essa edição aqui do Jornal da Manhã, nessa segunda parte, contando para vocês que o ministro Cristiano Zanin foi o escolhido para ser o relator do pedido de criação de uma CPI do Banco Master, depois do ministro Dias Toffoli se declarar suspeito. Vamos então com o nosso Igor Damasceno, que vai trazer todos os detalhes para a gente agora. Conta aí, meu amigo, bem-vindo, bom dia.
Oi, Evandro, bom dia a você, também a Beatriz, bom dia a todos que nos acompanham. Pois é, uma grande reviravolta na tarde de ontem ali no Supremo Tribunal Federal. O Cristiano Zanin foi sorteado como o relator movida pelo deputado Rodrigo Hollenberg, do PSB, daqui do Distrito Federal. Ele que quer que a Câmara dos Deputados instale a CPI do Banco Master. No início do mês de fevereiro, Rodrigo Hollenberg conseguiu as assinaturas para a CPI da Câmara dos Deputados, mas segundo ele, o presidente da Câmara, Hugo Mota, não tem dado indicativo de fazer essa instalação da comissão sem nenhuma justificativa plausível. Por isso, ele acionou o Supremo. É por meio de sorteio eletrônico que o Supremo Tribunal Federal escolhe o relator desse caso ali no STF. E o primeiro escolhido foi justamente o ministro Dias Toffoli. Vale lembrar que no inquérito que investiga Master, aquele inquérito geral, Dias Toffoli foi o primeiro relator e, posteriormente, após acusações de conflitos de interesse e proximidade com Daniel Vorcaro, ele acabou sendo afastado da relatoria. E aí, depois de toda essa polêmica, ele foi novamente escolhido pelo sorteio eletrônico para ser o relator dessa ação movida por Rodrigo Hollenberg. Nos pegou de surpresa porque horas depois dessa escolha, Dias Toffoli recusou essa relatoria. Ele se declarou suspeito, mas sem dar nenhum detalhe. Disse que a recusa era por foro íntimo, apenas essas palavras. E então, o novo sorteio eletrônico escolheu Cristiano Zanin como relator da ação que quer obrigar a Câmara dos Deputados a instalar a CPI do Master. Na decisão de recusa, Dias Toffoli ainda lembrou que a... não declarou suspeito no inquérito do Master, tampouco impedido. Então ele tem legalidade para continuar votando em relação a toda essa situação envolvendo o Master. Mas pelo menos nessa primeira análise, nessa primeira questão, ele decidiu recusar a relatoria da análise da CPI e também decidiu recusar a prisão de A gente sabe que Vorkaro está preso preventivamente numa decisão do ministro André Mendonça. Essa decisão vai ser analisada pela segunda turma do STF a partir de amanhã em plenário virtual. E Dias Toffoli também disse que não vai votar, vai se abster desse julgamento da prisão preventiva de Daniel Vorkaro. Então são duas ações que pegaram muitas pessoas de surpresa, mas que agora tem esse afastamento do ministro Dias Toffoli.
Então, Marcelo, eu quero conversar. CPI do crime provou aquilo de nomes ligados ao caso do Banco Master. Conta pra gente, meu amigo.
Pois é, Evandro, enquanto a CPI do Master ou CPMI do Master não são instaladas ali no Congresso Nacional, as demais comissões parlamentares de inquérito driblam essa situação para investigar o Master. Foi o que aconteceu ontem na CPI do crime organizado, com a quebra de sigilo bancário e fiscal de pessoas ligadas a Daniel Vorkaro. Entre elas, o Luiz Felipe Mourão, o sicário, que atentou contra a própria vida e morreu na semana passada. São 27 requerimentos que foram aprovados ontem na CPI do crime organizado. O colegiado aprovou a quebra de sigilo e o envio de relatórios de inteligência financeira do COAF ligado a sicário, além de pedir uma investigação mais apurada da morte do sicário, investigação essa ali no Supremo Tribunal Federal. Então, também foi quebrado o sigilo do Zetel, né? O Fabiano Zetel, aquele pastor da Igreja Batista Lagoinha, que é ex-sócio do Master, que tinha ali uma proximidade com Daniel Vorkaro. Então, são algumas quebras de sigilo, ou seja, todas juntos e que foram quebradas ali na CPI do crime organizado, quebras de sigilo ligado ao sicário e ligados também a Fabiano Zetel para tentar avançar nas
investigações. Obrigado pelas informações, viu, Igor Damasceno? Um abraço para você.
A gente já vai trazer análise e mais discussões envolvendo esse e outros assuntos de Brasília. Agora também temos notícias da saúde. O Ministério da Saúde confirmou o primeiro Paulo este ano. A infectada é uma menina de 6 meses que não tinha histórico de vacinação e que esteve na Bolívia recentemente. Com esse histórico, abriu-se, portanto, aí, né, Danúbia Braga, os motivos, a suspeita, o que pode ter levado a essa contaminação. Quais são os detalhes dessa nota do Ministério da Saúde? Bom dia, seja bem-vinda.
Oi, Bia, bom dia para você, bom dia a todos. Caso, então, foi investigado em fevereiro, veio a confirmação nesta semana depois de exames laboratoriais. A criança começou a apresentar alguns sintomas, os pais levaram então ao médico e aí foi confirmado sarampo. Esse primeiro caso em 2026. Para a gente ter uma ideia, no ano passado foram 38 casos, um no Rio de Janeiro, 2, São Paulo também teve registro de 2, no Rio Grande do Sul teve 1 registro. Tocantins chama atenção porque foram 25, Maranhão 1 e também Mato Grosso 6. Vacinação é a principal forma de proteção, por isso é tão importante imunizar as crianças. Que essa vacina, inclusive, faz parte do nosso calendário nacional de vacinação. A primeira dose deve ser aplicada, então, aos 12 meses de idade, a segunda dose aos 15 meses. Mas caso a pessoa, por exemplo, na vida adulta ou adolescente, não acorde dessa vacina e não tem ali a sua carteirinha, é importante que ela vá até, então, um posto médico para fazer a atualização e essa vacinação, essa imunização. Com 2 doses, intervalo mínimo de 30 dias, se a pessoa tiver de 5 a 29 anos. De 30 a 59 anos, aí deve tomar apenas 1 dose. O sarampo, que é uma doença infecciosa altamente contagiosa, e a melhor forma, como eu disse, de se prevenir é tomando a vacina. A gente tinha uma cobertura vacinal muito boa aqui no nosso país, mas que ao longo dos anos, infelizmente, foi caindo. Por isso, o Ministério da Saúde faz essa convocação para que as pessoas se imunizem, atualizem a sua caderneta de vacinação. A pasta alerta que o sarampo se caracteriza também com sintomas confundidos com outras doenças virais, e aí as pessoas não levam tão a sério, e quando vão procurar uma assistência médica, às vezes os sintomas e a doença já está mais avançada. Por isso é importante se cuidar e procurar um posto médico logo nos primeiros sinais. A Organização Mundial da Saúde fez também em fevereiro desse ano um alerta para os países então das Américas em função do aumento do número de casos de sarampo registrado. Na passagem de 2024 para 2025, foi registrado um crescimento de 32 vezes no total de contágio de sarampo nas Américas. Então, por isso, fica aqui também o nosso reforço para que as pessoas procurem um posto de vacinação, seja para imunizar as crianças a partir dos 12 meses e depois tem esse intervalo aos 15 meses, mas para crianças de 5 a 29 anos também deve tomar a vacina e procurar-nos na sua caderneta de vacinação, caso contrário, vá até um posto depois dos 30 aos 59 anos. Dose. É importante a gente se prevenir. Volto com vocês.
Muito obrigado, Danúbia. Saiu hoje de Doha, no Catar, o primeiro voo com brasileiros desde entre Irã e Estados Unidos e Israel. A aeronave tem São Paulo como destino, por isso vou chamar aqui o nosso David Diogo, que está aqui na capital. Conta aí, David. Bem-vindo.
Bom dia, Cine. Bom dia a todos. Pois é, Cine. A cada momento a gente está acompanhando, né, a partida desse voo que saiu do Oriente Médio na manhã dessa quinta-feira, por volta de 12h20, horário local, horário ali do Catar, 6h de Brasília, saiu com esses brasileiros e também sul-americanos. Vamos destacar aqui que a vinda desse voo, a vinda dele, do Oriente Médio, aqui o aeroporto regional Guarulhos, né, de São Paulo, e deve pousar por volta das 9h, 9h20 da noite, horário de Brasília. Vamos também destacar aqui que esse voo, a vinda desse voo com esses brasileiros e sul-americanos, foi uma iniciativa do Ministério das Relações Exteriores, por meio do ministro, né, do gestor da pasta, Mauro Vieira, junto ao primeiro-ministro do Catar, Mohamed Al-Thani. Ele foi anunciado, né, na semana passada, que ele viria essa semana com esses brasileiros, garantindo a segurança deles. E hoje se concretizou a vinda desse voo e deve pousar à noite ali no aeroporto de Guarulhos. Desde o dia 28 de fevereiro, quando começou esse conflito no Oriente Médio, exatamente ali no Irã, mais de 37 mil voos foram cancelados em todo o mundo. 70 voos, mais de 70 voos, foram cancelados só do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, fora aqueles que partiriam ou chegariam ali no Aeroporto do Galeão, né, o Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. As companhias aéreas, a Qatar, informa seus passageiros que os status do voo. A Qatar já confirmou que os voos até sábado estão cancelados, todos que estavam previstos, que os passageiros devem remarcar uma nova data. Já a Emirates informou por meio de nota que está voltando normalmente, né, ou gradativamente, com os seus voos partindo do Aeroporto Internacional de Guarulhos. A gente não tem informação de quantos passageiros foram impactados desde quando começou esse conflito ali no Oriente Médio. Como aí, quase 5 voos cancelados entre partidas e chegadas ali no aeroporto de Guarulhos. A gente vai estar acompanhando, inclusive, a chegada desse voo que partiu na manhã de hoje do Oriente Médio com destino aqui em São Paulo, exatamente no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Beatriz.
Opa, valeu, viu, David? Eu quero seguir por aqui porque eu vou falar de economia agora com o nosso Alan Gani, do quanto essa guerra no Oriente Médio, ela impacta a economia mundial, porque o valor do barril do petróleo voltou a bater 100 dólares, Alan Gani. O que a gente percebe também é uma volatilidade absurda, né?
Exatamente, né? Ontem mesmo a gente falou do barril chegando a 120 no dia anterior, depois recuou para 87, agora falou, né, que essa volatilidade ela ia persistir enquanto a guerra durar. E aí não foi diferente, porque o Irã atacou ali uma série de embarcações de outros países que tentavam passar no Estreito de Hormuz. Então isso mostra, olha só, que o Estreito de Hormuz continua bloqueado. Se você tentar passar, você vai ser alvejado. Então, Estados Unidos, né, origem do navio, Grécia, Malta e Bahamas, Emirados Árabes Unidos, Ilhas Marshall, Tailândia e Japão, com bandeiras aí de diversos lugares, acabaram sendo alvejados. Então, diga.
Pode continuar.
Não, então, na prática, o Estreito de Hormuz continua bloqueado. Se está bloqueado, não chega petróleo. Se as empresas também deixam de produzir, Evandro, o preço vai lá para cima.
Para vocês que nos ouvem, só para o Alan Gani mencionou a origem desses navios e estamos aqui. Então, por exemplo, Gibraltar, Ilhas Marshall, Libéria e Estados Unidos foram atingidos no dia 1º de março. Aí teve outro ataque no dia 3 do mesmo mês com navios da Índia e da Grécia, que tinham como destino, na verdade, origem, Índia e Grécia. Depois, no dia 4, Malta e Bahamas. Aí, no dia 6 de março, Emirados Árabes Unidos. Outro navio das Ilhas Marshall foi atingido no dia 7, assim como no dia 11 de março, também com navios da Tailândia e do Japão. Ou seja, são muitos países que estão tendo as suas produções e cargas impactadas por conta do Estreito de Hormuz, né, Alan Gani?
Exatamente. E o Irã não faz nenhum tipo de distinção. Veja, se a bandeira do navio é dos Estados Unidos, ele ataca. Mas também, se a bandeira é da Índia ou da Grécia, ele também ataca do mesmo jeito.
Ele quer prejudicar como um todo.
Ele quer prejudicar como um todo. Ele quer manter aquela região bloqueada. Se está bloqueada, o navio não passa, o petróleo dispara e aí é um problema para a economia mundial.
Ô Gani, a gente pode esperar um movimento de barco em que esse estreito for liberado?
Apenas quando liberar este estreito. E olha só, Evandro, tem um adicional, porque depois demora um certo tempo para retomarem a produção. Provavelmente a gente já deva começar a sentir um aumento do custo de produção repassado no preço.
Valeu, Gani, até já.
Até. A gente continua falando sobre os conflitos no Oriente Médio, especificamente agora a respeito de uma declaração de um assessor militar do governo do Irã. Ele fez um comprometendo destruir. Luca Bassani chega ao vivo com as informações, os bastidores em torno dessa fala, que foi bastante pesada em meio ao clima que está instalado de grande tensão entre os países envolvidos nesse conflito. Luca, quais são os detalhes? Bom dia, bem-vindo.
Bom dia a todos que nos acompanham. Mais uma fala de um dos assessores supremo, Mojtaba Khamenei, dizendo que Donald Trump é o presidente mais estúpido e corrupto do mundo e que é o Satanás em pessoa, segundo as palavras deste mesmo assessor. Durante esse período, eles vão vingar a morte do antigo líder supremo Ali Khamenei e toda a destruição causada dentro do Irã, também prometendo destruir Israel completamente. O que aconteceu durante as um dos iranianos é que agências bancárias, instituições financeiras dentro do país foram atingidas, então eles acreditam que os mesmos alvos dos norte-americanos e dos israelenses também são legítimos agora, o que preocupa bastante em toda a região, sejam os bancos israelenses, sejam os bancos norte-americanos que existem por todo o Oriente Médio, que segundo os iranianos poderiam ser alvos neste momento. Aquilo que nós observamos, todavia, é que apesar do grande caos no Estreito de Hormuz e embarcações sendo atingidas frequentemente, em relação aos outros países, às outras bases militares norte-americanas, os ataques iranianos diminuíram consideravelmente, cerca de uma queda de 90%, de acordo com os analistas militares, dizendo que talvez isso seja resultado ou de estoques esvaziados ou até mesmo da destruição dos lançadores e das capacidades de produção destes mísseis por parte de Israel e dos Estados Unidos, o que diminui a frequência da resposta iraniana. Todavia, a gente vê que o governo do país ainda segue bastante estruturado, as mesmas estruturas, mas ainda no mesmo lugar, o que não dá nenhum tipo de indício de queda do regime ou até mesmo mudança daquilo que gostaria Netanyahu e Donald Trump, fazendo apelo à sociedade civil iraniana para que haja um levante popular, mas de acordo com as últimas manifestações de repressão, as pessoas estão desencorajadas de fazer isso, ainda mais vários bombardeios acontecendo por todo o país. A gente observa que até agora não há nenhum tipo de sinalização diplomática, seja do lado iraniano, seja do lado da coalizão israelense norte-americana, para que se possa resolver esse conflito através de uma negociação. A guerra segue ainda quente, ainda muito violenta e com reflexos principalmente ao Líbano, que foi extremamente atingido durante a última noite em vários postos da capital Beirute e também no sul do país, na fronteira com Israel.
Obrigada, Luca Bassani, pelas informações. A gente vem agora com os detalhes da previsão do tempo para essa quinta-feira. Pré-sexta, vamos corrigir. Sobre bom dia.
É isso, Bia. Bom dia para você, bom dia para o Cine. Sinta, e quinta-feira que já começou chuvosa aqui na capital paulista. Parte do Brasil, bom dia a você também que nos acompanha. Tendência de chuva hoje no Sudeste. Se a gente já teve uma semana de muita chuva desde a segunda-feira, a tendência é que esta quinta-feira deve ser o pico dessa chuva. Eu trouxe para vocês as regiões afetadas, tá? E já foram afetadas pela chuva desde o início, ou seja, aquela condição de solo muito encharcado, risco para mais deslizamentos de terra. Nova Friburgo, atenção, 100 milímetros pelo menos, região 100 milímetros, atenção toda a região serrana do Rio de Janeiro, a condição é de tempo severo hoje. Volumes muito expressivos de chuva, tá? A gente tem Ubatuba, 70 milímetros, e Peruíbe, 70. Peruíbe, nas últimas 3 milímetros, e essa chuva tem tendência de chuva forte e volumosa no litoral de São Paulo para hoje também. Na capital paulista, a temperatura só um pouco mais, chega a casa dos 20. A qualquer hora do dia, o nosso mapa de risco vai exatamente isso, olha só.
Tem roxinho no mapa de risco dela hoje.
Exatamente, a gente consegue observar o que, Bia? Sul de Minas Gerais, muita atenção, sul de Minas Gerais, região com a chance de chuva mais forte. Interior de São Paulo hoje, todo o estado de São Paulo, a Defesa Civil colocou em alerta, tá? Para chuva forte nesta quinta-feira. O alerta é válido até amanhã, inclusive, porque a sexta também vai ser chuvosa. Rio de Janeiro, Espírito Santo hoje com chuva também. A gente consegue observar também a região centro-oeste do Brasil hoje com pancadas mais fortes de chuva em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. E na região norte, Pará, Amapá. No Nordeste, o tempo começa a firmar um pouco mais depois dos últimos dias de chuva muito forte e volumosa na região. Então a gente consegue observar que quase não tem área de risco mais na região Nordeste, somente Maranhão e Piauí. Essa chuva no Nordeste do Brasil, inclusive, ela começa a cessar um pouco, é sazonal, ela começa a cessar um pouco mais a partir do mês de maio, tá? E aí a gente vai começar a ver esse período mais seco na região. No sul do Brasil, nosso mapa de chuva vai mostrar aí, eu conto para vocês, mapa de chuva na próxima tela. No sul do Brasil, a tendência é de chuva também, pancadas de chuva por causa da umidade marítima, mas não tem chuva forte. A gente está falando da irregularidade da chuva na região sul do Brasil. Essa chuva tem caído de forma muito irregular, não é uma chuva generalizada na região. Mas tem chance, sim, para temporais hoje no Paraná. Temperaturas para hoje com máxima de 24 graus na capital paulista, 25 graus em BH, aonde a chuva cai. A temperatura não sobe tanto, lembrando que a gente está na reta final do verão, outono começa no próximo dia 20 de março, 29 graus em Porto Alegre. Olha que interessante, Porto Alegre continua Maranhão com máxima de 8 graus hoje. Seguinte, sistema de baixa pressão atmosférica na região sudeste do Brasil nesta quinta-feira e elaborar muito para os altos volumes. Bini, guarda a chuva na mão hoje.
Tá na bolsa já. Não vou mais ser
desprevenido.
Fora um em cada mochila, para não passar apuro.
Uma boa paulistana, já costumo.
Se não tiver com guarda-chuva, bem peço para você.
Tá bom, a gente se dá carona.
É isso.
Obrigada, Paulo.
Até já, gente. Eu quero falar agora da pesquisa mais recente do Instituto Genial Quest, que mostra que o presidente Lula e o senador Flávio Bolsonaro estão empatados numericamente. Vamos jogar as telas aqui no nosso telão do meio para eu e Bia podermos olhar e também para conversar com os nossos comentaristas. Nesse cenário aqui, vejam só, que é a primeiro turno, e a pesquisa é estimulada, né, quando os candidatos são apresentados àqueles que são entrevistados pelo Instituto. Flávio Bolsonaro aparece com 40% das intenções de voto, seguido pelo presidente Lula com 35%, Ratinho Júnior tem 6%, Romeu Zema com 4%, Renan Santos do Missão com 1%, com os que não sabem 7%, nulos 2 pontos. Ah, não, perdão, pessoal. Aqui é Real Time Big Data, né? Big Data essa aqui, né? Eu tava pensando que era Genial Quest. Qual que é? Tá.
A gente já confirma a informação.
É, porque a fonte tá uma ali, mas tá outra pesquisa aqui. Só confirma pra gente. Vamos com o segundo turno agora. Genial Quest. Eu acho que lá no primeiro lá, vocês esqueçam.
Talvez
essa parte
só...
aqui, ó. Borra, é Genial Quest, tá? Ó, vamos lá. Segundo turno, Lula com 41%, Flávio Bolsonaro com 41%, indecisos 2%, brancos, nulos ou que não vão votar, crescem bastante, 16%. Isso aqui chama bastante atenção, né, Bia?
É, sempre aparece, né, esse levantamento quando a gente fala dos dois polos, o branco, nulo ou as pessoas que dizem que não sabem em quem votariam, cresce. E tem sempre aquela diferença também da pesquisa estimulada para a pesquisa espontânea, quando os nomes dos candidatos não são apresentados. Mas vamos já trazer isso então para análise, né?
Vamos lá, os nossos comentaristas já estão por aqui, um pouquinho com eles.
Ah,
temos então o seu Zé Maria Trindade e Lucas Merreiro. Seu Zé, saudades, meu amigo. Já começo contigo então sobre esse cenário. Flávio Bolsonaro já preocupando, acendendo uma luz amarela ali para o Palácio. Amigo, bem-vindo.
Quem aposta na tal Avenida de Centro vai perder, né?
É.
Assim, bom dia, Bia, bom dia, Lucas, e bom dia a você que nos acompanha aqui no Jornal da Manhã. Olha, a repercussão desta pesquisa aqui em Brasília é de que acabou a possibilidade desta tal Avenida de Centro, ou seja, um candidato que não seja nem de um lado. Mesmo assim, o presidente do PSD, né, Gilberto Kassab, diz que haverá um candidato, sim, do partido. Eu conversei com líderes do PSD que diz o seguinte: a estratégia montada em reunião com o Kassab é de que tem a sua própria opção regional. Ou seja, cada presidente do PSD no estado vai decidir como fazer as alianças e quem apoiar para o governo e também sobre a eleição de deputados. Mas, nacionalmente, todos se comprometeram a apoiar um dos candidatos que estão até agora no PSD. Agora, esse resultado aponta claramente que o processo de polarização continua. Não é nem que foi criado, ou que continua as eleições. Gente, o Aécio perdeu a eleição por pouquíssimos votos contra Dilma, né? E de lá para cá, essa polarização continua. Então, é um retrato que mostra claramente que a eleição, sim, será decidida por detalhes.
Valeu, Zé Maria. Vamos conversar também aqui sobre esse assunto, porque faz um tempo, Merreiro, que a gente está vendo Flávio Bolsonaro praticamente empatados em segundo turno, que é aquele empate que considera margem de erro.
É.
Mas nesse levantamento, eles aparecem literalmente empatados. Tem diferença na margem percentual. Mas ainda assim chama muito a atenção o número de eleitores que não votaria em nenhuma das opções. Chega realmente no dia da votação, essas pessoas, elas, a tendência é que elas acabem escolhendo entre um ou outro, ou anulem de fato os votos. A gente tem visto taxas de abstenção também crescendo nos últimos processos eleitorais. Ao que você atribui essa opinião pública? Bom dia.
Bom dia, Bia, Evandro, Zé Maria e, claro, todos que nos acompanham. Sempre estar um prazer diariamente aqui com vocês nessa segunda edição do Jornal da Manhã. Pois é, Bia, é engraçado que a gente vê nas pesquisas que a maioria das pessoas, né, quase, a última pesquisa que a gente viu, se não me engano, dava quase 60% das pessoas não se identificam nem com Lula, nem com o Jair Bolsonaro ou com o Flávio Bolsonaro. São pessoas que votam no Lula, por exemplo, para evitar o que elas consideram o mal maior, no caso o Flávio Bolsonaro, e pessoas que votam no Flávio Bolsonaro para evitar o mal maior que eles consideram, no caso, o Lula. Isso é normal. É interessante que essas pessoas, mesmo não se identificando com nenhum dos dois candidatos, eles acabam votando turno. Por parte da esquerda, a gente até consegue entender. Afinal de contas, o único candidato verdadeiramente de esquerda que temos hoje é o Lula, né, que está se candidatando à reeleição. Na direita, temos mais opções. tem o Flávio Bolsonaro, tem o Renan Santos, tem o Ratinho Júnior, que se coloca como pré-candidato. Eu continuo achando que ninguém do PSD vai sair candidato, né? Acho que... Mas, enfim, outras opções. As campanhas têm que entender por que essas pessoas, se identificando nem com Lula, nem nem esses outros nomes. E eu nem digo nomes de centro, né? Porque o próprio Flávio Bolsonaro é um candidato mais centrado, ele tem se colocado na sua campanha como um candidato mais de centro. O próprio Jair Bolsonaro dizia, né? Eu sou do centrão, isso são aspas dele, ele mesmo falou, né? Então existem outras alternativas dentro do campo da direita que estão mais ao centro, que estão mais voltados à direita. Vocês têm que entender por que esse eleitor não vai, já que esse eleitor se declara direita e anti-Bolsonaro, por exemplo, por que ele não vai para nenhuma dessas opções? Qual é o motivo? É desconhecimento? É desconfiança? É rejeição de fato? Isso vai ser algo que essas candidaturas do que podemos chamar de terceira via vão ter que descobrir e bolar alguma estratégia sobre isso. Eu não desconsidero completamente a possibilidade de despontar uma terceira candidatura. Ainda faltam alguns meses para a eleição, tudo é possível. Mas, de novo, esses outros pré-candidatos vão ter que definir muito bem a estratégia deles para conseguir crescer agora que a gente vai se aproximando mais e mais do período de campanha.
Pessoal, a Genial Quest entrevistou 2.004 eleitores entre 5 e 9 de março, margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, nível de confiança 95% e o Regional Superior Eleitoral é BR 809/2026. Eu quero fazer uma pequena correção também para vocês que nos acompanham, para uma confusão em relação aos levantamentos. O primeiro turno que nós mostramos para vocês, em que Flávio Bolsonaro aparece com 40% e Lula com 35%, foi realmente feito pela Real Time Big Data, e esse aqui é um recorte específico do estado do Rio de Janeiro. Então, não é o levantamento do Instituto Genial Quest, mas sim do Real Time Big Data, que fez um recorte de voto para presidente no Rio de Janeiro e Bolsonaro com uma diferença de 5%, mas aí precisaria descontar os pontos percentuais para mais ou para menos, o que os colocariam tecnicamente empatados, até com Lula abaixo, porque Flávio Bolsonaro chegaria a 38, Lula a 37. Mesmo assim, então, o candidato do PL, filho de Jair Bolsonaro, dominando no seu estado de origem.
Exatamente, o cálculo político que ele tem lá no Rio de Janeiro. A gente tem mais uma tela agora para mostrar para vocês e narrar para quem nos escuta pelo rádio, que é o voto para presidente, ainda também no Rio de Janeiro, essa? Isso, sem Ratinho Júnior. Flávio Bolsonaro do PL aparece com 41%, Lula do PT com 36%, ou seja, a diferença entre os dois é praticamente a mesma, levando em consideração o cenário com a diferença aqui do candidato do PSD. O Romeu Zema é quem sobe do Novo com 5%, Eduardo Leite do PSD pontua menos que Ratinho Júnior no Rio de Janeiro, alcança 3%, Aldo Rebelo do DC 1%, Renan Santos do Missão também alcança 1%, não sabe 7%, e as pessoas que anulariam o voto, segundo esse levantamento, 6%. Vamos entender aqui com o Zé Maria Trindade e o Lucas Merreiro essa avaliação, Zé Maria. A gente sempre fala dos nomes aqui dos candidatos do PSD que ainda não foram definidos. É muito baixa, né? E não interfere muito no que diz respeito a de Lula e de Flávio Bolsonaro, pelo menos no Rio de Janeiro, né?
Zé, e eles dizem que não são conhecidos. Concordo, né? Todos eles já passaram por um processo político nacional, já estão sendo debatidos há mais de um ano, né, sobre essas candidaturas, já que são governadores que não podem ser reeleitos e, portanto, já lançaram a pré-candidatura. Então, não se trata mais de desinformação sobre o nome deles. Eduardo Leite chega a dizer, ninguém sabe e ninguém vota. Todos sabem que querem esses três candidatos e quais propostas, né? Já que eles estão vindo de gestões muito bem avaliadas nos seus estados. É impressionante que o Ronaldo Caiado, em Goiás, tenha um apoio tão grande no seu estado, da mesma forma o Ratinho e Eduardo Leite, e nacionalmente não há esta performance. Isso porque o eleitor já está polarizado. Estão chamando aqui de antecipação do segundo turno. né? E a candidatura de Flávio Bolsonaro, que começou ali, até o pessoal do PL não tinha muito certeza, agora é irreversível, ninguém mais acredita na possibilidade de recuo, e muitos dizem o seguinte, de que o PT com o poder nas mãos, a caneta nas mãos, fica muito difícil de ser vencido. Mas, de qualquer maneira, é uma eleição que vai depender fundamentalmente da campanha eleitoral. Haja emoção daqui para frente, viu?
Exatamente. Ô, Lucas Berreiro, eu quero até trazer um dado a mais para a gente discutir aqui, que é o seguinte, pessoal. A nova pesquisa Genial Quest mostrou que 51% dos brasileiros desaprovam o governo Lula, enquanto 44% aprovam o seu trabalho. Esse saldo negativo marca o pior resultado de aprovação desde julho de 2025, quando houve toda a confusão lá do tarifaço. Um sinal federal. A pesquisa ainda mostra um cenário de empate entre Lula e Flávio Bolsonaro num eventual segundo turno, como nós mostramos, com 41% para ambos das intenções de voto. Só que Flávio Bolsonaro tem uma vantagem. Ele lidera entre os eleitores independentes. E essa liderança é de uma diferença de 5 pontos percentuais. É bastante coisa, né, Lucas Berreiro? O que pode justamente garantir, talvez, esse revés aí num segundo turno, mesmo com Lula tendo as máquinas na mão.
Sim. Turno, o Flávio vantagem. Porque veja só, o eleitor, ele vai votar no primeiro turno e vai votar no Lula. Agora, o Flávio Bolsonaro, ele tem uma margem de crescimento, caso ele vá para o segundo turno, muito maior. Porque quem vota no Romeu Zema, no Ratinho Júnior, no Renan Santos, no Aldo Rebelo, esses eleitores, eles têm maior probabilidade, melhor dizendo, de votar no Flávio Bolsonaro do que no Lula, né? Claro que não é algo absoluto essa conversão de votos aí, poucos vão pro Lula, mas eu digo no geral, né? Então o Flávio Bolsonaro tem sim essa vantagem. E em relação ao índice de rejeição, pois é, a maior rejeição que o Lula já enfrentou. Vejam só, quem diria, né? O Lula que já teve 80% e tantos de aprovação lá no final do seu segundo mandato, se não me engano, chegou a 83% de aprovação, agora está enfrentando esses índices de rejeição extremos. E não poderia ser diferente. A gente vai se aproximando do ano eleitoral, se aproximando do período eleitoral, e mesmo assim não param de surgir escândalos, mais fatos escabrosos, né? Lula não sabendo se explicar muito bem em relação às reuniões dele com o Daniel Vorcaro, o filho do Lula, o Lulinha, tendo relações no mínimo esquisitas, para dizer, eitas, com o careca do INSS, o irmão do Lula sendo vice-presidente de um sindicato que está sendo muito investigado por conta do escândalo do INSS. Então, todas essas coisas vão se amontoando, mais o aumento de impostos, mais o aumento dos preços, a inflação, a falta de oportunidade. Enfim, tudo isso são coisas que o governo não vai conseguindo segurar todos esses pratinhos e pode ser o controle completamente. A resposta do governo não é oferecer um plano para o Brasil que vá melhorar de fato os índices econômicos do Brasil, até porque, convenhamos, se eles tivessem esse plano, eles já teriam executado, né? O PT governou muitos anos, eles não têm absolutamente nada, então as respostas do governo são realmente revistas um pouco a onda e ver se garante a reeleição e joga o problema mais para frente.
É interessante que daqui para frente as pesquisas vão testando essas amostras diferentes, a reação de cada público, de cada tipo de eleitor em relação aos candidatos. E a gente tem o destaque, Zé Maria, sobre o eleitorado independente ir mais junto da candidatura de Flávio Bolsonaro. Qual que é a sua avaliação?
Pois é, é preciso dizer que estão sendo feitas pesquisas constantemente, né, pesquisas de consumo interno, medindo cada tipo de público, mulher, e Lula tem perdido, inclusive, pela primeira vez entre mulheres, né, a situação está equilibrada, católicos, evangélicos, independentes, isso tudo está sendo mapeado. Geralmente há uma comparação com o futebol, e o presidente Lula gosta muito disso, né? Geralmente, quando isso acontece, o pessoal demite o técnico, né? Mas isso já foi feito. O governo estava passando por dificuldade, mudou a equipe técnica de comunicação, deu sim uma melhorada, né? Mas parece que houve uma acomodação do próprio governo em mostrar o que fez, qual é a sua ideia, né? E hoje há uma dificuldade no governo em se posicionar. A esplanada dos ministérios está muito amorfa, sem uma cara. O governo está sem uma cara, sem uma proposta. E, principalmente, recebendo a rejeição do eleitor de centro-direita. Flávio Bolsonaro está crescendo nessa faixa e é esta faixa que decide a eleição. Todos aqui fazem as contas. É 20% de um lado, a qualquer custo, 20% do outro, a qualquer custo, e fica esse meio, que é a maioria, para decidir a eleição. E assim será de novo. Então, todas as pesquisas qualitativas, a ideia de cada setor do eleitorado estão sendo feitas e medidas devem ser tomadas daqui para frente. É o trabalho aí dos marqueteiros para fazerem essa operação.
Ainda nessa edição, a gente vai trazer outros recortes da pesquisa Genial Quest e também o levantamento de outros institutos. Eu quero contar agora que uma semana de guerra no Oriente Médio, uma semana, tá? Custou cerca de 69 bilhões de reais aos cofres norte-americanos. Por isso que parte da população critica essa ação, né, Alangani?
Exatamente, Evandro. Meu é muito Deus. Dinheiro. Olha só, em apenas uma semana, 11,3 bilhões de dólares, o que equivale a 69 bilhões Caraca. De reais. Então, por exemplo, se essa guerra durar um mês, né, numa aritmética básica aqui, né, lógico, né, é bem simplificada, a gente está falando de quase 50 bilhões de dólares, né? Apenas em um mês. E qual que é o grande problema disso, Evandro? Os Estados Unidos estão num problema fiscal. O déficit fiscal norte-americano representa hoje 6% e a dívida norte-americana 125% do PIB. Números aí bastante expressivos. Agora, o custo da guerra, o custo fiscal, o grande problema para a população norte-americana é se é trouxer a inflação, porque é claro que se ela demorar mais duas semanas, aí o americano vai começar a sentir para valer a inflação ali no seu bolso. Preço de alimentos acabam subindo por conta de fertilizantes e petróleo, né? Alta na agricultura e o preço na bomba, que já sobe, né? Abastecer o carro. E nos Estados Unidos é muito curioso que a que mais incomoda o norte-americano é justamente a inflação de combustíveis. Uhum. Aqui no Brasil é muita inflação de alimentos. Lá nos Estados Unidos
Agora, Langani, esse ele pode trazer um resultado para as eleições de meio de mandato lá nos Estados Unidos?
Pode.
E um resultado negativo, Trump?
Pode, com certeza. Já há uma grande probabilidade do Trump perder a Câmara dos Deputados. No Senado, ele tem mais força, né? O Partido Republicano. Agora, a depender dos efeitos econômicos da guerra, da crescente impopularidade de Donald Trump, ele está no seu pior momento de popularidade, aí, Evandro, político não é bobo, não. Mesmo o republicano, né, acaba ou mudando de lado, ou mesmo a população começa a votar mais ali nos democratas, né? Então, corre o risco, sim, dele o Senado por lá. Se ele perder a Câmara e o Senado, Trump terá um grande problema de governabilidade nos próximos dois anos de mandato.
Valeu, Alangani. Daqui a pouco a gente vai bater mais um papo, meu amigo. Até já. Seguimos também no nosso Jornal da Manhã para trazer outras informações para você. Agora, às 7 horas e 44 minutos.
Repita.
7 e 44 da manhã.
Futebol Jovem Pan. Opinião e informação pra você.
Loja 100. Mês do consumidor Loja 100. Preços baixos, entregas rápidas e crédito fácil. Ainda bem que tem Loja 100.
More próximo ao Clube Juventus, condomínio clube diferenciado com mais de 20 espaços de lazer. Grande Diálogo Parque da Moca. Apartamentos de 4 dormitórios ou 3 suítes e 2 e 3 dormitórios com uma suíte. Opções com vagas determinadas e para o Conheça a maquete. Rua Coronel Joviniano Brandão, 573, esquina com a Paz de Barra. diálogo.com.br.
A Rede Vida é o canal da família. valoriza a informação. Essa programação completa com especialistas da área da saúde, economia, agricultura e sustentabilidade. Rede Vida, disponível no canal 34 da TV Aberta e na sua TV por assinatura.
O seu canal de notícias multiplataforma.
Jovem Pan News.
Atenção, chegando para gelar os seus melhores momentos. Chegou Tarkes Beer, uma lager leve, refrescante, equilibrada, do jeito que cerveja tem que ser. Sem complicação, perfeita pro churrasco, pro encontro com os amigos, pro fim de tarde ou pra brindar uma grande conquista. Abriu, brindou, sorriu. Tarkes Beer chegou. Lager e ponto. Beba com moderação.
Aposentadoria. Reais. Agora imagina de todo mês, plano de saúde, se é que vai dar pra pagar, e ainda tendo que pegar aquelas filas horrorosas do SUS. Essa não é uma hipótese distante, é o caminho natural de quem confia no governo, no banco ou na sorte. Mas você não precisa aceitar esse destino. No dia 24 de março, às 18h30, eu vou fazer o workshop O Fim da Aposentadoria. Numa aula ao vivo e online, eu, Pablo Spire, o Tourinho, forças entender os tipos de investimento que existem e começar a construir a sua própria aposentadoria com um plano simples e possível para sua realidade. Inscreva-se newcursos.com.br. Vai, Torinho!
A Jovem Pan não só narrou os melhores momentos do esporte, como colocou milhões de pessoas para viver cada segundo junto com ela.
O rádio digital, com presença forte no YouTube e nas redes sociais. Hoje somos o primeiro lugar em ouvintes por minuto em São Paulo.
Mais de 500 mil pessoas alcançadas por transmissão.
Milhões de inscritos e visualizações todos os meses no digital. Vendo o esporte é relevante, a Jovem Pan está.
Econômico esperado por Donald Trump. 7h47.
Repita.
7h47 da manhã.
Um levantamento do Ministério do Trabalho e Emprego mostrou que apenas 33% dos empregos ainda funcionam na escala 6x1. Vamos entender isso com o nosso David Diogo. Conta aí, meu amigo.
Sim, esse estudo é do próprio Ministério do Trabalho e Emprego. Ele contou ali com a ajuda da inteligência artificial no cruzamento de dados do E-Social, utilizado pelo Ministério do Trabalho ali como dados específicos de número de trabalhadores que estão, né, na ativa aí do trabalho. Vamos destacar aqui que esse dado, esse estudo, foi apresentado pelo Mininho em uma audiência. Inclusive, a gente falou aqui no Jornal da Manhã, em uma audiência que aconteceu essa semana, ali na Comissão de Constituição e Justiça dos Deputados. O levantamento analisou 50 milhões e 300 mil vínculos trabalhistas do E-Social, que conta com seletistas, estatuários, autônomos, avulsos, cooperados, domésticas e estagiários. 33% cumprem a jornada 6 dias de trabalho e 1 de descanso. Já os demais, 66,8%, quase 67%, cumprem 40 horas semanais e tendem, segundo o Ministério do Trabalho, a jornada 5x2. 5 dias trabalhados e 2 de descanso. Vamos aos números exatos em relação a esse percentual apresentado nessa pesquisa pelo Ministério. 14 mil cumprem aí trabalho em 6 dias, 44 horas ou mais, nada semanal. Já outros 29 milhões e 700 mil trabalhadores já fazem 40 horas semanais, distribuídas ali em 5 dias de trabalho. Base nisso, o ministro do emprego, Luiz Marinho, disse durante essa audiência ali na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados que o Brasil já tem experiência da escala 5x2, nas entrelinhas, já que a maior parte desses trabalhadores cadastrados no E-Social já cumprem a jornada 5x2, 5 dias trabalhados e 2 de descanso. Outro resultado apontado pelo ministro aos deputados foi que o levantamento indica que o impacto adicional sobre essa massa de rendimentos no Brasil será de 4,7%. Isso vai o contrário do que as federações das indústrias, né, dos estados, inclusive a Federação da Indústria do Estado do Paraná, que diz que se adotar esse tipo de escala, vai ter um impacto muito grande na economia. inclusive com a queda do PIB, risco de desemprego e avanço da informalidade, já que se for cumprida a escala 6x1. Vamos lembrar aqui que esse é um debate muito forte no Congresso Nacional. O presidente da Câmara, Hugo Mota, já destinou ali um prazo para que seja analisado esse projeto na Casa. Está previsto para ser analisado e ser aprovado ainda no semestre, em meados de maio, coincidindo quase ali a data do dia 1º de maio. E a gente vai estar acompanhando. Volto com vocês, Cine, Beatriz.
Valeu. Vamos lá, Langani, eu quero avaliar contigo esses números que foram trazidos pelo David, porque dá para a gente olhá-los pelo copo meio cheio ou meio vazio. Então, 33% hoje seriam impactados pelo fim da escala 6x1, porque o restante do mercado, de alguma forma, já se organiza de maneira diferente dessa escala. E aí, 33% nesse caso são um número, digamos, preocupante, relevante, diante de uma maioria que já não ocupa esse espaço, ou é de maneira positiva no sentido de... já adaptar formato diferente. Ou seja, só 33% seriam impactados. Qual que é teu ponto de vista?
Olha só, Evandro, 33% é um terço. A gente está falando de um número relevante, né? Então, terá sim um impacto significativo. Então, e depende também de quais são estes setores. Então, por exemplo, se são setores intensivos em mão de obra e que há uma escala de meio período no final de semana, aí há um impacto. Qual que é este impacto, né? Como é que a empresa lida com isso, com o aumento do no preço, que traz encarecimento dos preços e serviços, né? De produtos e serviços, que é a inflação, ou ela acaba demitindo ou ocorre uma precarização das relações trabalhistas, né? Ela vai para formalidade, ou mesmo trabalhos que anteriormente eram com carteira assinada, acaba sendo pejotizados, enfim, ela arruma meios para lidar com esta situação, né? Porque não há garantia nenhuma de que a produtividade vai aumentar. Ao contrário, todos os estudos mostram, a maioria deles mostra que a produtividade no Brasil, ela é muito baixa e ela não aumentou nos últimos anos. E tem um ponto adicional que eu gostaria de chamar a atenção. O Brasil, de acordo com dados do IBGE, tem 66 milhões de pessoas que optaram por não trabalhar, que têm idade para trabalhar, mas optam por não trabalhar, seja porque recebe Bolsa Família, seja porque quer estudar, não importa o motivo. Mas é muita gente, 66 milhões. Se a gente somar com o número de 10 milhões, a gente está falando de 72 milhões não aproveitadas bastante no mercado de trabalho. E a gente discutindo aqui redução de jornada quando tem 72 milhões de pessoas de fora do mercado de trabalho. Para um país emergente é muita coisa. O Brasil precisa produzir, o Brasil precisa crescer. É discussão de redução de jornada de trabalho, é discussão de país europeu. Pergunta lá para um país asiático, vai lá para Singapura, Taiwan, China, Japão, se eles, né, tão se eles discutiram lá atrás, no período de grande crescimento, ou discute até hoje, a redução da jornada de trabalho. Eles não vão nem entender por que você está fazendo esse tipo de pergunta.
Valeu, Alangani. Okay. Até já.
A gente continua falando de economia, mas agora eu quero conversar com você também, que está sintonizado na Jovem Pan, no seu carro, dirigindo, e certamente passa pela cidade, abasteceu nos últimos dias. Me conta, ficou mais caro em gasolina ou para quem tem veículos movidos a diesel? É porque em meio ao conflito no Oriente Médio, tem uma pesquisa mostrando que o preço do diesel especificamente subiu cerca de 7%, mas já existem especulações para o aumento da gasolina. Falando com o Robson aqui, o nosso repórter cinematográfico, me contou que também no bairro dele já viu que a gasolina ficou mais cara. Ô Viga, você está por aqui para conversar comigo, porque é o nosso especialista em Petrobras. Vem cá, a estatal não fez nenhum reajuste. Explicação para o consumidor estar sentindo aumento na hora de abastecer. Esse é o tipo de notícia que deixa a gente encabulado, né? Bom dia.
Tudo bem, Bia? Bom dia para você, para o Cine, para o nosso ouvinte, espectador, internauta da Jovem Pan. Vou tentar ser o mais didático possível, porque ontem a gente dizia que a Petrobras é uma empresa vertical, né? Vai do poço quase ao posto, só não vai mais ao posto porque vendendo a BR Distribuidora, ela perdeu aí a condição de estar na ponta do processo. Se estivesse na ponta do processo, inclusive, segundo alguns analistas e especialistas, poderia estar, de certa forma, amortecendo esses preços que começaram a subir. Em meio a toda essa questão da guerra entre Estados Unidos e Irã, alguns movimentos já antecedem um provável e possível aumento, um ajuste no preço, especialmente do diesel e talvez da gasolina, que a Petrobras, ao longo dos próximos contamar para fazer esse repasse. Embora haja toda uma preocupação dentro do governo com a implicação de um aumento no preço dos combustíveis sobre inflação, juros e também crescimento da economia. Então, funciona mais ou menos assim, minha cara Bia. Quando se tem ali um cheiro, né, tem uma fumaça no ar, onde tem fumaça tem fogo, se aumenta antecipadamente o preço dos combustíveis. A Petrobras forma o preço nas refinarias. Ela é quem prospecta, produz e refina o petróleo. Faz diesel, gasolina e outros produtos, mas não é ela que faz a formatação do preço na ponta. A Petrobras atende algo como 70% do mercado de combustíveis, outros 30% vem de importação. Fato é que pesquisas que estão sendo desenvolvidas tanto pela ANP, que é a agência reguladora do mercado de óleo e gás, e empresas privadas apontam que já há um movimento antecedente de alta nos preços dos combustíveis, mesmo sem um ajuste que pela Petrobras muito em breve. Então, uma pesquisa da Endured Mobilidade mostra que o diesel S10, aquele com 10% de biodiesel, subiu a 72% aí nesses últimos dias, saltando de R$ 6,22 para R$ 6,70, ao passo que o diesel comum, sem a mistura, subiu 6,10%, de R$ 6,44 para R$ 6,52. A ANP também já tinha detectado na semana encerrada, na última sexta-feira, um aumento e tem funcionado da seguinte forma historicamente. Quando se tem esse cheiro, essa fumaça no ar, esses outros distribuidores que não são ligados à Petrobras já fazem um movimento antecedente, já prevendo um ajuste que vai acontecer um pouco mais à frente. Agora tem, vamos falar um pouquinho dos bastidores, viu? Você sabe que eu gosto bastante desse assunto. Ontem a Petrobras promoveu aquele leilão de 20 milhões de litros de diesel para atender o mercado do Rio Grande do Sul, que estava parcialmente desabastecido. Foi um preço médio acima daquilo que no mercado vinha sendo justamente a guerra. Tem um outro movimento que é importante ficar atento. Fontes junto à Petrobras dizem que alguns importadores estariam tentando uma mobilização para cruzar os braços. Cruzar os braços por quê, minha cara Bia? Como os importadores atendem 30% do mercado e a Petrobras 70%, seria uma forma de formar, né, de pressionar, de obrigar a Petrobras a fazer esse ajuste no preço e evitar o hiato que existe entre os preços internos e os preços internacionais, o maior hiato da série histórica criada pela Abicom, minha cara Bia.
É isso, Viga. Tá faltando só apertar o Enter, né? Como você trouxe aí na decisão da Petrobras envolvendo esse reajuste. Mesmo assim, já tá mais caro abastecer em vários estados do país. Até daqui a pouco.
E o governo do Líbano divulgou um balanço com o número de vítimas do conflito com Israel e o grupo terrorista Hezbollah. Luca Bassani, são quantas pessoas? Bem-vindo.
Pois é, Evandro. Depois de um forte bombardeio ontem realizado por Israel, são mais de 600 mortos dentro do Líbano desde que a guerra se reiniciou entre Hezbollah e Israel, isso há cerca de uma semana. Também são mais de 1.500 pessoas mortas, de acordo com as autoridades libanesas. Somando-se a tudo isso, são cerca de 800 mil deslocados, pessoas saindo do sul do Líbano, indo para a capital, tantas outras na capital indo para o norte, ou até mesmo se dirigindo para a proximidade da fronteira com a Síria. E esses números chamam a atenção porque o Líbano é um país de apenas 6 milhões de pessoas. Então estamos falando aí de pelo menos 15% da população se deslocando dentro do país durante este período. Lembrando que desde que a guerra começou entre Irã, Estados Unidos e Israel, o grupo terrorista Hezbollah, que representa os interesses iranianos, atacou o norte israelense e teve a retaliação, que foi inclusive feita com uma incursão terrestre das forças israelenses. Tudo isso traz um cenário de grande grande incerteza, com fortes bombardeios no Vale do Bekaa, na região sul da capital Beirute e na região sul do país, fazendo com que até mesmo aquelas pessoas que não sejam próximas ao Hezbollah sejam afetadas, considerando que pelo menos 90 crianças estão entre os 600 mortos, ou seja, um cenário muito devastador, de muita tristeza, em uma nação que ainda não conseguiu se recuperar do aspecto econômico após as crises recentes. O presidente do país faz um apelo à comunidade internacional e principalmente à França para que mande armamentos e blindados para ajudar na contenção deste conflito interno, algo que o presidente Emmanuel Macron prometeu fazer, mas até agora não entregou, ou seja, os libaneses esperam avidamente esta resposta e óbvio que a gente vai ficar de olho em tudo aquilo que tem acontecido dentro desse país arrastado para mais um seu vizinho Israel.
Rede Jovem Pan.
Agora 8 horas da manhã.
Repita.
8 em ponto da nossa quinta famosa pré-sexta-feira aqui no Jornal da Manhã, dia 12 de março de 2026.
Que bom que eu ouvi a palavra assim, pré-sexta. Tudo que remete à sexta-feira é maravilhoso de se ouvir. Obrigado pela tua companhia até aqui. Prepara o seu segundo cafezinho, porque a gente tem mais 2 horas de notícia pela frente.
Iraque fecha portos petroleiros do país após ataque iraniano que incendiou 2 próximo à costa, um tripulante estrangeiro morto.
Ministro dos Esportes iraniano anuncia que o país irá participar da...